estamos em condições de iniciar, não é? Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Bem-vindos à Assembleia da República. Estamos aqui para, por solicitação da Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, a IATA Portugal, que nos solicitou esta audiência, no sentido de aprofundar esta ligação de cooperação entre a vossa associação e a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Dou nota apenas da grelha de tempos antes de vos passar a palavra. A entidade visitante tem uma intervenção inicial de 12 minutos. Os seus deputados falam 3 minutos cada um, se entenderem, e no final podem, proporcionalmente, ter uma última intervenção. Estamos aqui na presença do Sr. Francisco Nobre, Rafaela Miranda e Miguel Ferreira. Sem mais delongas, passo-vos a palavra para esta intervenção inicial de 12 minutos. Muito obrigado por terem vindo.
Muito obrigado. Sim. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Deputado, por nos ter recebido e a todos os membros desta Comissão Parlamentar por terem o interesse em estar presente. E devo agradecer também, desde já, aos grupos parlamentares e aos deputados que estão presentes pelo interesse que estão a demonstrar naquilo que, para todo o caso, é a integração dos jovens nas discussões dos negócios estrangeiros. Isso, para nós, também é algo que valorizamos bastante e que, efetivamente, também temos em consideração para o futuro. Fazendo uma breve apresentação sobre aquilo que é a Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, conhecida como a AJPA ou como IATA na sua vertente internacional, é uma associação jovem que tem sede no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em conjunto com a Comissão Portuguesa do Atlântico, que é uma associação que reúne várias personalidades à volta das relações internacionais, da defesa. O seu presidente atual é o Dr. João Rebelo, antigo membro desta Casa, e um dos vice-presidentes é o deputado Marcos Pestrelo, portanto, também alguns nomes que conhecem. E o propósito da nossa associação acaba por ser muito integrar os jovens nas temáticas das relações internacionais, nas temáticas da defesa, nas temáticas da segurança. E a ideia é precisamente que nós possamos desenvolver atividades, que já fazemos há quase 30 anos, precisamente para desenvolver as capacidades dos jovens, promover aquilo que são os valores transatlânticos, de democracia, liberdade, paz, progresso, que também são comuns àquilo que é a democracia portuguesa. E devo também dizer naquilo que é, diga-se que como uma estratégia e um propósito da nossa associação, temos como que três eixos, se assim o pudermos dizer. Um primeiro sendo informar os jovens sobre estas temáticas, um segundo ser capacitar os jovens sobre estas temáticas e um terceiro sendo, tanto aproximar os jovens dos decisores políticos, sejam eles deputados, membros do governo, diretores gerais e, digamos, diplomatas, militares, mas também poder integrar os jovens enquanto decisores políticos, poder prepará-los para que possam ter uma voz naquilo que são os processos de decisão e muitas vezes em questões de relações internacionais e de defesa, como saberão, os jovens não são muito integrados e, portanto, também é uma oportunidade que nós tentamos dar que possam ter esse maior papel. Atualmente, a direção é liderada por mim, a Rafaela Miranda é uma das minhas vice-presidentes também, o Miguel Ferreira é igualmente membro desta direção, e temos também 70 membros, em breve irão crescer, sendo este também uma comissão parlamentar de âmbito das comunidades portuguesas, temos inclusive vários membros de toda a Europa, e portanto, de toda a Europa, diga-se portugueses que estão a viver em toda a Europa, e portanto, não nos focamos apenas naqueles que vivem em Portugal, mas também naqueles que foram para fora e que mesmo assim podem dar um contributo a nível interno. Entre algumas das nossas atividades, eu começaria talvez por destacar uma simulação que nós fizemos há pouco tempo em Coimbra, que também nos demonstra uma certa dinâmica de descentralização e levar estas temáticas ao nível nacional. Fizemos inclusive com dois núcleos associativos de Coimbra, na qual era uma cimeira NATO-União Europeia, na qual nós desafiámos um conjunto de 30 jovens para tomar uma posição, para poderem fazer uma proposta que fizesse uma resolução para a questão da Ucrânia. E, portanto, isto entra um bocadinho no eixo da capacitação, de permitir que os jovens possam desenvolver as suas capacidades de raciocínio, de apresentar propostas, e é um desses eixos cumpridos. Um segundo evento, e este até é bastante recente, o Dia da NATO, que nós fazemos todos os anos para assinalar o Dia da Aliança Atlântica. Este ano fizemos um grande evento na FLAD, e foi um evento que, devo dizer, foi um sucesso, obviamente sou suspeito por dizê-lo, mas tivemos cerca de 120 participantes, o auditório da FLAD estava absolutamente cheio, tivemos como nossos oradores o diretor de Geopolítica Externa, o general Semfa e a professora Ana Santos Pinto, e na audiência, além de muitos jovens, tínhamos também embaixadores estrangeiros, nomeadamente da Finlândia, da Ucrânia, da Alemanha e representantes de tantas outras embaixadas, portanto temos também esta dinâmica de interação com o corpo diplomático acreditado em Portugal, e como se vê, se vier a um evento nosso, é porque efetivamente também temos esse mérito e essa credibilidade. Igualmente, temos também os Diálogos do Atlântico, que é um evento que, inclusive, estaria para ser feito em março deste ano, mas, dada a situação política em Portugal, tivemos que adiar para depois do verão. Mas é a nossa intenção poder fazer este evento este ano na Assembleia da República, nos auditórios, e, portanto, esta audiência também acaba por ser um bocadinho como que um passo de partida naquilo que pode vir a ser uma boa oportunidade de cooperação entre esta Comissão e a nossa Associação. O evento, possivelmente, será durante o mês de outubro, mas certamente serão dirigidos convites, porque, justamente, se fazemos esse evento nesta casa, a nossa intenção é poder receber os membros desta mesma casa como convidados, e, obviamente, também aqueles que decidirem aparecer para poder dar os seus contributos são sempre muito bem-vindos. Devo também adicionar que temos o nosso maior evento, a joia da coroa, se assim o dissermos, que é o Portuguese Atlantic Youth Seminar. É um seminário internacional que nós realizamos anualmente, vai já para a 27ª edição este ano. Fazemos sempre numa base militar e permite-nos ter um alcance também internacional, na medida em que, entre os nossos convidados, costumamos ter o Ministro da Defesa ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, diplomatas estrangeiros acreditados em Portugal, membros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, deputados, inclusive há sempre um painel que é realizado na sala do Senado, e, portanto, convidamos sempre membros da Casa, precisamente porque vimos cá e é o que faz sentido, e este ano está inclusive previsto que haja um painel sobre a Assembleia Parlamentar da NATO. A edição deste ano vai ser à volta dos 75 anos da Aliança Atlântica e, portanto, faz sentido que juntemos, diga-se, o útil ao agradável, e possamos também fazer algo que é informativo para os jovens desta área e que se interessam por esta área. Este seminário é, inclusive, tem um reconhecimento internacional, na medida em que ainda não fechámos as candidaturas e são cerca de 40 a 50 participantes, temos já mais de 80 candidatos de 20 países e de 19 IATAs diferentes, na medida em que existe uma IATA Portugal e existem tantas outras pelos países da Aliança Atlântica, dos países da Parceria para a Paz, e, portanto, nós temos já candidatos de 19 homólogas nossas e de 20 países ao todo. E, portanto, isto também nos demonstra um bocadinho aquilo que é a nossa credibilidade, não só cá, mas como lá fora, e mesmo em reuniões que temos com os nossos parceiros, vê-se que há um respeito de todos os capítulos nacionais que existe, o português é muito bem visto lá fora e, efetivamente, pelo que vemos, também é cá dentro. Temos também um outro evento, mas este nunca realizado, mas temos planeado, mas também é um exemplo daquilo que é o âmbito das nossas atividades, que nós queremos fazer um fórum que seja um fórum jovem dos negócios estrangeiros, no qual queremos juntar jovens de várias áreas, mas sempre interessados nesta temática, que possam dar contributos nesta temática, e poder fazer ao longo de um fim de semana, isto é um draft, se assim o dissermos, mas a ideia será que possamos reunir os jovens para terem discussões com o Diretor-Geral de Política Externa, Diretor-Geral dos Assuntos Europeus, entre outros, inclusive também membros do Parlamento, membros do Governo, e que depois, digamos, estas masterclasses possam efetivamente criar políticas ou propostas de políticas ou dar perspectivas sobre aquilo que são as visões dos jovens em matérias de política externa portuguesa, mas também de defesa. E isto, mais uma vez, entra um bocadinho naquilo que é a capacitação, a dinâmica da capacitação dos jovens, e que é um propósito que nós queremos dar, sendo que também se alia à ideia de criar propostas dos jovens para que os jovens possam ter uma voz nos processos de decisão, se assim o dissermos. Há também uma dinâmica internacional, que depois poderemos falar mais tarde, mas, tal como disse, existe uma IATA Portugal e várias por esta Europa, e inclusive na América do Norte. Existem eventos lá fora, a qual muitas vezes nós também participamos, também acaba por haver uma dinâmica de diplomacia que nós realizamos, e igualmente também existe uma board, ou uma comissão internacional, que tem 5 membros, e na qual Portugal está representado, tem uma secretária-geral, o que também nos dá muito mérito lá fora, na medida em que a Aliança Atlântica realiza vários fóruns. Houve um fórum jovem de há pouco tempo, há a cimeira anual, que este ano vai ser em Washington, e ter uma pessoa, e também é por mérito que nós temos, esta pessoa sempre, Portugal está sempre representado nesta Comissão Internacional, e ter esta pessoa lá também nos permite, a título de exemplo, ter um lugar garantido na cimeira anual da NATO. Portanto, a cimeira onde estão os grandes líderes, não é? Também está um jovem português. Este ano, obviamente, será talvez um pouco mais difícil, porque em Washington a logística é sempre mais complicada, mas, efetivamente, o lugar está lá e é por mérito desta associação, tanto em Portugal como naquilo que é o reconhecimento lá fora. E, por fim, dizendo talvez os objetivos de termos pedido esta audiência, em primeiro lugar, diria que é formalizar a relação, que já existe, mas poder formalizar a relação com esta Comissão Parlamentar, que não só valorizamos muito pelo âmbito do trabalho, que se enquadra perfeitamente naquilo que nós também fazemos, mas inclusive por haver interesses conjuntos que são convergentes entre as duas partes, e, portanto, desenvolve-se aqui uma sinergia bastante lógica que deve ser desenvolvida e que tem muito potencial. Um segundo objetivo É também a maior presença dos membros desta Comissão Parlamentar nas nossas iniciativas, porque para nós, e sendo esta a instituição que representa o povo português, quando nós temos as nossas iniciativas, pensamos sempre em ter uma variedade de representantes institucionais, mas a Assembleia da República é aquela que nós fazemos questão que esteja presente. E os deputados são muitos, há 230. Nesta Comissão Parlamentar também há pessoas muito competentes, e, aliás, nós acompanhamos o trabalho que é realizado, e, portanto, a ideia é mesmo que possa haver esta cooperação e esta presença pelo contributo que também possam dar pela experiência que têm. E um terceiro objetivo é também apresentar à JPA ou IATA Portugal como um parceiro jovem, na medida em que, quando realizam eventos da Comissão, sejam colóquios, sejam outros, no qual entendam que a presença dos jovens possa ser frutífera, temos esse interesse em estar presentes e, se inclusive, considerarem que a presença dos jovens para dar contributos específicos, seja, não digo um orador, num colóquio, por exemplo, ou qualquer outro tipo de intervenção, efetivamente também temos essa disponibilidade, temos esse interesse e acreditamos também, temos essa capacidade de poder dar um bom contributo em qualquer iniciativa que esta Comissão Parlamentar possa ter. E com isto, concluindo, diria que se pode ver que existem muitas associações na área das relações internacionais, a vasta maioria são núcleos de estudantes, mas de um nível além do núcleo de estudante, para o trabalho que nós fazemos e para o alcance e o potencial do trabalho que nós fazemos, não há muitas associações. E, portanto, também acreditamos que pedimos esta audiência na medida em que podemos mostrar esse potencial, podemos mostrar que somos uma organização com, lá está, já o disse, mas com a capacidade de facto, ter um impacto no conhecimento, na intervenção, na capacitação dos jovens em questões de negócios estrangeiros, mas também das comunidades portuguesas. E, portanto, feita a exposição, devo mais uma vez agradecer que nos tenham recebido. Para nós é um enorme gosto poder cá vir e poder que nos ouçam e agora de seguida que nos possam fazer as intervenções que tenham, as questões que tenham e que também podemos dar a conhecer um pouco mais sobre nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Francisco Nobre, pela apresentação e por essa tentativa de aproximação também a este Parlamento, que sou prova viva, já recebi, não pude, infelizmente, estar presente por motivos de agenda, mas testemunho esse vosso trabalho de aproximação, que eu acho que é muito, muito importante. Temos presentes na sala dois grupos parlamentares, do Partido Social Democrata, com três deputados, deputados Paulo Neves, Bruno Ventura e a deputada Carla Barros, e o grupo parlamentar do Chega, com o seu deputado Manuel Magno. Não sei quem é que vai falar pelo Partido Social Democrata, o seu deputado Paulo Neves. Vão dividir, sim, mas diria que, até para valorizar este pedido de audiência, e estando não presentes todos os grupos parlamentares, podemos até estender um pouco mais para que, sendo que mais do que um, possam explicar as suas, fazer um comentário a esta apresentação. Muito obrigado. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentá-lo. Naturalmente, um cumprimento muito especial. Eu tenho a felicidade de vos conhecer bem e de já ter participado em algumas atividades vossas. Portanto, e sou testemunha da importância que a vossa associação tem, do interesse e que é colocar Portugal no mapa. Em nome do PSD, naturalmente, fazemos imensa questão de estar aqui. Sou acompanhado pela Sra. Deputada Carla Barros e pelo Sr. Deputado Pedro Bruno Ventura, o que demonstra o interesse do Partido Social Democrata, não só em relação à vossa associação, como em relação à temática da segurança e também da defesa. Valorizamos bastante, achamos que o vosso trabalho é um trabalho fundamental, porque se há um tema que é cada vez mais oportuno, é precisamente o tema da defesa. Também sublinhar, e perante a intervenção do Sr. Francisco Nobre, que fez questão de falar na questão da segurança, da defesa e da paz. E também penso que isso deve ser muito valorizado. A vossa associação não fala só em defender-se, em atacar, porque às vezes até para a defesa isso é preciso, mas também fizeram questão de falar na paz. Isso é, sem dúvida, muito importante. Também sublinhar que, e aquilo que foi dito, aliás, eu queria, em nome do PSD, transmitir a nossa saudação pela eleição da Sra. Mariana André para o cargo de Secretária-Geral da IATA. Como foi aqui dito, é uma possibilidade de Portugal estar em cimeiras de alto nível representado, não só está representado o país, como está representada a juventude do país. Portanto, são duas questões que nós valorizamos bastante. E é bom saber que em Portugal temos bom pensamento sobre esta área, ainda por cima pensamento vosso. Duas perguntas. A primeira, qual é que é a vossa sensibilidade acerca do pensamento dos jovens portugueses em matéria de segurança e de defesa? Ou seja, se consideram que neste momento os jovens portugueses estão mais despertos para esta questão da defesa e da segurança? E depois a segunda pergunta também era, qual é que é, ou se existe, algum pensamento português, porque estamos a falar de um país, como é o nosso caso, que tem uma zona enorme, atlântica, que é bom que se saiba, e que se sublinhe sempre isso, que é dada pelos Açores e pela Madeira, mas há um pensamento próprio lusófono em matérias de defesa, porque somos fundadores da NATO, somos da Aliança, um grande aliado dos Estados Unidos. Se vocês levam nas vossas intervenções algum pensamento português, ou seja, se há uma mais-valia do pensamento português junto das vossas instituições e onde vocês participam. Terminava-vos cumprimentando, desejando a continuação de um excelente trabalho, e porque vocês merecem ser saudados, merecem ser recebidos e merecem ser ouvidos. E se me permite, Sr. Presidente, passava a palavra ao meu colega.
Boa tarde a todos, cumprimentar a vossa associação, o Francisco, a Rafaela e o seu nome, e o Miguel. Eu começava indo mais direto, um pouco mais direto ao assunto, dar os parabéns, reforçar os parabéns que o meu colega deu à Mariana pela eleição do quarto secretário-geral, um excelente trabalho de negociação à altura da melhor tradição diplomática portuguesa, que é, mais ou menos, independentemente do peso demográfico, conseguir estar nos locais de decisão e, portanto, vocês estão de parabéns por esse trabalho. Estão de parabéns também por um trabalho e por um tema que não é propriamente um tema sexy, não é a mesma coisa falar do Atlântico para a juventude do que falar de quanto é que se paga ou não paga de descontos de IRS todos os meses ou quanto é que custa a habitação. Portanto, não é algo que diga diretamente respeito à vida cotidiana, mas é um tema estrutural. Aliás, como o Francisco referiu bem, falando dos temas atlânticos para Portugal, essencialmente estamos a falar do maior projeto da história de segurança partilhada, que é a Aliança Atlântica, que celebra, precisamente, como o Francisco referiu, 75 anos neste ano que estamos a viver. A minha questão é sobre a vossa cimeira, aquele quarto evento que o Francisco referiu, e sobre o tema que vão endereçar, se já o têm pensado, precisamente no ano. Repara-se que nós, de 2014 a 2017, andámos a discutir no mundo se seria necessária a Aliança Atlântica e se os impostos dos povos europeus e norte-americanos serviriam para alguma coisa, porque não havia ameaça. E hoje estamos a discutir precisamente o inverso, que é incontornável e indispensável o financiamento da Aliança Atlântica perante aquilo que aconteceu. Isto aqui não é só engraçado, isto vai levar-nos a ter que fazer escolhas. Nós somos conhecidos pelo nosso Estado Social, o aumento da nossa comparticipação tem peso, e eu estou a fazer esta introdução para perceber se neste vosso grande evento, se isto será um tema de debate, o futuro das escolhas que se terá que fazer em nome do maior projeto de segurança partilhada que já vivemos na Europa. Mas muitos parabéns pelo vosso trabalho também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Ventura. Dou agora a palavra, presumo, ao deputado Manuel Magno, que vai falar.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a vocês. Muito os parabéns pelo trabalho que fazem. E penso que a sua vinda aqui reflete exatamente a contribuição e o que pretendem levar para frente. Contribuição no sentido de dar a esse Parlamento o prestígio que ele merece e também, ao receber vocês, dar esse prestígio também à IATA. Eu penso que os colegas deputados já comentaram o essencial, mas eu queria só saber uma coisa, se possível for. Foi comentado que esta integração dos jovens fora do Portugal, da nossa diáspora, tem sido bastante grande, bastante forte. Eu gostaria de saber exatamente o que essa diáspora representa para a IATA, e onde há essa integração, em que projetos, como é que isto se reflete no dia a dia. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar também o deputado Marisa Matias, que quer intervir.
Obrigada, Sr. Presidente, mas não me sinto com coragem, porque não ouvi. Peço desculpa pelo meu atraso. Aproveito e vou ouvir agora as respostas. Desculpa,
muito bem,
mas
temos a flexibilidade
há muitos
no
trabalhos.
Final, se entender, furando aqui a grelha para poder intervir. Então, tenho a palavra novamente, Dr. Francisco Nobre.
Não. Para dividir tempo, passaria a palavra à minha colega.
Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada. Gostaria primeiramente de agradecer a presença a todos os deputados, alguns que eu já tive a oportunidade de conhecer, nomeadamente em eventos da IATA, tomaria a liberdade de começar por ordem das intervenções, respondendo diretamente ao deputado Paulo Neves. Efetivamente, quando se fala de uma associação como a nossa, na qual eu tive a oportunidade de entrar há 5 anos atrás, é incrível ver o progresso que fizemos com outra presidência, e depois tive a oportunidade de integrar agora como vice-presidente. É incrível ver o progresso que fizemos, não só em termos de reconhecimento a nível internacional, como de reconhecimento nacional. Efetivamente, e secundando aqui as palavras do meu colega Francisco, a IATA Portugal, tal como diria eu, todo o corpo diplomático português já tem provas dadas, independentemente da sua idade e do background que tenham e da experiência profissional, têm provas dadas e que isso é bastante visível nas posições que ocupam e tal como também em todo o reconhecimento que lhes é dado. Portanto, nós sempre sentimos que a IATA Portugal, pelos seus pares, IATA Turquia, IATA Noruega, que também organizam, tal como a IATA Portugal, eventos no estrangeiro e nos quais nós temos a oportunidade de participar e que é bastante válido para os jovens que são membros ou parte da nossa direção, é importante ver que a evolução que se registou em apenas 5 anos, e muito se deve também à atual presidência, é de notar. Quando eu entrei há 5 anos atrás, eu fui uma das poucas portuguesas, juntamente com o Francisco e com a Mariana, a entrar através da participação de um seminário português. E lembro-me bem de, na altura, o antigo presidente me perguntar como é que eu fiquei a conhecer a IATA Portugal, porque a comunicação era toda feita em inglês e era muito feita para fora. E aquilo que agora se registra 5 anos depois é uma alta participação e manifestação de interesse por parte de jovens portugueses a integrarem não só o nosso seminário, que proporciona a todos estes jovens uma oportunidade única, que é durante uma semana ficarem a viver, a residir e a aprender numa base militar, e que vamos tentando que seja rotativo ano após ano. Já passamos pela base número 1, já passamos pela base do Alfeite, e portanto vamos tentando todos os anos também inovar e dar oportunidade a que os grupos de jovens que se inscrevam tenham a chance de conviver com as nossas Forças Armadas. E, portanto, eu diria que a sensibilidade sobre o pensamento estratégico e ao nível da defesa e de segurança dos jovens portugueses está bem e recomenda-se, ou seja, 5 anos depois, manifesta-se com a ampla participação que nós temos em todos os nossos eventos e com o interesse, eu diria, também por parte das associações e de outro tipo de instituições ligadas à defesa, de envolverem os jovens na tomada de decisão e sem querer puxar demasiado os louros, eu diria que somos todos jovens que levamos o assunto da defesa e da segurança muito a sério a nível associativo, por isso é que fazemos parte da IATA, mas todos nós temos posições a nível profissional também ligadas, de uma forma direta ou indireta, à tomada de decisão em organismos públicos, mas também ligados à defesa. No caso do Miguel, está ligado, obviamente, à parte comercial e da indústria de defesa. O caso do Francisco está na presidência do Conselho de Ministros. Eu sou chefe de gabinete do Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, que tem um quartel mesmo no centro da cidade. A Mariana, que no caso também está em Bruxelas e que é a nossa Secretary General. Portanto, todos nós temos a capacidade também de produzir documentos e papers que depois são entregues através da nossa Comissão Portuguesa do Atlântico à NATO e de interferir de forma significativa e substantiva em conteúdos programáticos que depois podem avançar a tomada de decisão e de envolver cada vez mais jovens. A segunda pergunta era relativamente ao pensamento português sobre o Atlântico e de que forma é que envolvemos. Efetivamente, todos os anos temos tentado no nosso país fazer painéis temáticos. Este ano, curiosamente, e por ideia do nosso presidente Francisco Nobre, vamos ter um painel dedicado à defesa portuguesa. Até falamos da importância da base das lajes, que muitas das vezes para nós portugueses ainda permanece um mistério e que era importante desmistificar, e tivemos a oportunidade no ano passado, nomeadamente, de contar com a embaixadora norte-americana como uma das nossas oradoras. Portanto, temos todo o interesse em chamar os nossos parceiros que estão aqui residentes em Portugal e que querem participar no PACE, para também contar de que forma é que Portugal consolida as suas alianças, não só ao nível da NATO, mas também ao nível de outras organizações internacionais que lidam com as áreas da defesa e segurança. Relativamente às outras questões, eu passaria ao colega Miguel, pondo-me à disposição para complementar as restantes respostas. Muito obrigada.
Obrigado. Boa tarde a todos os deputados. Muito obrigado também por nos receberem. Boa tarde, Presidente. Relativamente à questão do nosso seminário, este ano, e celebrando os 75 anos da NATO, vamos abordar diferentes temas e vamos abordar estes temas de uma forma também distinta. Ou seja, como nós falamos já anteriormente de que até há bem pouco tempo ninguém dava valor à NATO, a NATO estaria em morte cerebral, como foi dito por alguns líderes políticos, atualmente o valor que é dado à NATO é imenso. E então nós no nosso seminário vamos abordar diferentes formas, ou seja, vamos ver um passado, presente e futuro da NATO, vamos tentar perceber de que caminho levaremos com este, ou para que caminho iremos com este, com esta gestão da NATO, não esquecendo de que no passado e na gênese desta organização temos o tal pensamento português que também o deputado Paulo falava, porque nós somos um membro fundador. E, curiosamente, no nosso último evento, na FLAD, uma das questões que foi colocada por parte da embaixadora da Finlândia foi como é viver na NATO? Como é crescer e nascer, crescer e viver na NATO? E achei muito curioso porque, sinceramente, nunca tinha pensado nesse ponto, porque nós nascemos e crescemos com um dado garantido. E achei muito curioso, e a resposta que foi dada teve muito a ver com a facilidade com que um militar português consegue ir para qualquer missão destacada e consegue utilizar os meios e comunicar com qualquer outro membro da NATO de olhos fechados. E isto é a grande diferença de nascer na NATO, crescer na NATO e desenvolvermos na NATO. Ou seja, o nosso seminário deste ano vai passar muito por aí, será feito numa base do Exército, uma vez que, como o Rafael já disse, há 2 anos foi feito na Força Aérea, o ano passado foi feito numa base da Marinha, e este ano irá ser feito no Exército, de forma a completarmos os 3 ramos das nossas Forças Armadas. E espero ter respondido à questão.
Eu diria também que, sobre a questão do tema do seminário, nós há 2 anos, quando houve um novo conceito estratégico, fizemos sobre o novo conceito estratégico. Portanto, era um seminário à volta do documento que, aliás, na altura tinha acabado de sair, mas era precisamente para discutir já aquilo que era o tema da ordem do dia da Aliança na altura. E este ano temos também o tema, como os meus colegas já disseram, que é à volta dos 75 anos, o tema Sustaining Transatlantic Values, ou Sustaining Transatlantic Security. Portanto, é uma perspectiva geral, introspectiva da Aliança, o trabalho que tem sido feito até agora e o trabalho que virá para o futuro. E é uma coisa também que os meus colegas referiram, que é, nós tentamos sempre ter um painel que dê a conhecer Portugal a quem vem lá de fora. No ano passado tivemos um painel com um militar português da Marinha que falou sobre o panorama estratégico de Portugal, como era até o seminário foi na Marinha, faria sentido ter algo que desse aquilo que é a nossa maior vertente estratégica, que é a vertente costeira, tá? Somos uma porta da Europa e do Atlântico, e uma ponte também. E, ao mesmo tempo, também, este ano, temos o painel sobre a questão das lajes, que Portugal também, enquanto um membro estratégico, fundador da Aliança Atlântica, vale, de facto, sempre a pena poder fazer essas referências. E notamos que esse painel sobre Portugal é sempre daqueles que têm a maior adesão, tem sempre, mas em termos de perguntas e de pertinência das perguntas que são feitas, é sempre dos painéis mais interessantes. Porque, efetivamente, Portugal, pela sua posição e pela sua até tradição diplomática, securitária, é um país pelo qual efetivamente se interessam os nossos participantes, e também é muito bom para nós poder ver isso, que vêm com vontade de aprender, e nós também, é essa a nossa expectativa. Sobre a pergunta que foi feita sobre a questão da diáspora, Portanto, nós temos, aliás, a nossa secretária-geral a nível internacional portuguesa vive em Bruxelas, portanto, não vive em Portugal, e nós tentamos interagir com estes membros de várias formas. Existem os eventos que os nossos parceiros a nível europeu fazem, e nós incentivamos a que estes membros vão a esses eventos, até com uma representação de Portugal e uma representação da nossa associação, sendo eles membros. Simultaneamente, também fazemos eventos online, e é também uma estratégia que esta direção adotou, que é fazer eventos online com outras IATAs, também para poder aumentar aquilo que é o nosso alcance. Nós fizemos no final do ano passado com a IATA Turquia, e foi um evento muito interessante sobre perspectivas estratégicas no Mediterrâneo. Não que nós sejamos um país mediterrâneo, mas estamos aqui na... O Flanco Sul, exatamente. E, portanto, foi precisamente um evento interessante, duas perspectivas geograficamente opostas, e isto também permite, sendo um evento online, porque tentar não fazer sempre presencial, os nossos membros lá fora também possam efetivamente ter uma participação, e havia vários membros que estavam nesse evento precisamente porque tiveram essa oportunidade. Depois eu acrescentaria também que nós temos a ideia de vir a fazer workshops com os nossos membros, é uma coisa que temos trabalhado, que é permitir aos nossos membros poder desenvolver diferentes capacidades, poder envolver também decisores políticos em algo mais fechado, só com os nossos membros, e isto também tem esta dinâmica internacional virtual de não deixar ninguém de fora, digamos assim. E se for feito online, então essa é a grande vantagem de poder integrar estes nossos membros. Ainda há outro ponto que não referi há pouco, que é que o nosso trabalho também se foca muito com a nossa rede diplomática, e nós temos sempre a intenção, lá está, como a Rafaela já disse muito bem, nós costumamos ir aos eventos lá fora, seja na Turquia, seja na Eslovénia, na Alemanha, e nós vamos lá. Temos os eventos lá. E temos sempre a intenção de tentar ter uma reunião com aquele que seja o nosso embaixador lá. Também para nos apresentarmos, para que conheçam o nosso trabalho, mas porque efetivamente o nosso trabalho também é um trabalho de diplomacia para todo o caso, e o facto de termos uma representante internacional assim o mostra. E portanto, efetivamente, também temos sempre esse trabalho de dar-nos a conhecer, e sendo esta uma Comissão de Negócios Estrangeiros, tentamos sempre expor-nos à nossa rede diplomática, e no caso, por exemplo, do nosso atual embaixador junto da NATO, o nosso Delnato, o embaixador Pedro Costa Pereira, já tivemos efetivamente uma reunião com ele em Bruxelas, e foi uma pessoa bastante interessada sobre o trabalho que nós desenvolvemos, como os senhores deputados também o são, e também é bom para nós poder ter este alcance, mas também poder ver o interesse no trabalho que nós fazemos, de diferentes atores, assim o dissermos. Eu creio que por enquanto tínhamos respondido a todas as perguntas.
Se me é permitido apenas complementar a tua resposta, Francisco, e respondendo diretamente ao seu deputado. Efetivamente, no último evento, e esta também é uma estratégia da atual direção, que é de descentralizar, não só através da organização de eventos online, mas descentralizá-los, organizar este tipo de eventos e de conferências fora de Lisboa. Isto faz todo sentido a partir do momento em que organizamos uma direção que é composta por membros que são residentes e trabalhadores de outras cidades que não só Lisboa. E sentimos uma mudança muito grande. A abrangência também e o aumento de interesse também se deveu precisamente a isso. Eu sou do Norte, o Miguel é do Norte, agora está a trabalhar aqui mais para o Centro, mas efetivamente foi muito importante, e o último evento que organizamos presencialmente foi em Coimbra, e tivemos inclusive participantes de membros da CPLP, que também é algo que podemos explorar no futuro. Apesar de não serem membros da NATO, são parceiros fundamentais, não só pela lusofonia, pela questão da lusofonia, mas também pelas questões históricas. São parceiros fundamentais para Portugal em matéria de defesa e de segurança, e portanto é algo que podemos explorar no futuro, e que acho que temos vindo a conseguir fazê-lo precisamente por este foco em descentralizar. Organizamos um evento com a Universidade Portucalense no Porto, portanto há um esforço muito grande da nossa parte em diversificar o número de cidades às quais chegamos presencialmente, não só que têm universidades, mas que tenham também jovens interessados, através do associativismo, de participar nos eventos da IATA. Muito obrigada.
Muito obrigado à delegação, aos três membros da delegação da IATA. Penso que os senhores deputados, eu estive atento, estão esclarecidos. Todas as questões que colocaram foram respondidas. Muito obrigado por cá terem vindo e bom trabalho.